Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Hoje eu tô aqui para contar um pouco da história do iPhone para vocês, falar dos últimos 10 anos na evolução desse smartphone que hoje em dia é um ícone na tecnologia. Quem gosta de tecnologia e nunca ouviu falar de um iPhone, não é mesmo? O iPhone 12 já saiu tem um tempinho, mas a ideia hoje é contar um pouco da história dos iPhones. Mas como a ideia desse podcast é falar de toda a história dos iPhones, não tinha como a gente deixar o Motorola Rocker de fora. Sim, foi com um modelo da Motorola que a Apple deu início ao seu projeto mais bem sucedido. Foi nesse modelo que a empresa embutiu o iTunes, player da Apple, que ficou bem famoso com os iPods no sistema do smartphone. O resultado não foi lá grandes coisas, mas vale lembrar que nessa época ninguém conseguia visualizar o smartphone como é hoje em dia. Aliás, para contextualizar, nessa época o mercado caminhava com modelos da Samsung, Sony Ericsson, BlackBerry e Motorola, todas elas com seus sistemas proprietários. A marca que mais se destacava em 2005 era a Nokia, com Symbian, sistema operacional dominante desse mercado até então. Beleza, agora que vocês já estão lembrando do que estava acontecendo no mercado, vamos pular para 2007, que foi o ano que o primeiro iPhone foi anunciado. O iPhone deu as caras depois de vários protótipos em projetos bem sigilosos, e os analistas de tecnologia da época até mencionam que ele poderia ter sido um tablet, porque tinha funcionários de várias áreas da empresa, e os superiores não podiam nem explicar certinho porque eles estavam trabalhando. De fato, o projeto tomou proporções gigantescas, e entre vários bugs e contratempos, o Steve Jobs mostrou ao mundo o aparelho que mudaria toda a história dos smartphones no dia 9 de janeiro daquele ano. O que mais chamava atenção no primeiro iPhone é que, ao contrário de seus concorrentes, não tinha nenhum tipo de teclado. Todo o input de informações era feito através da tela multitouch de 3.5 polegadas com resolução 320x480 e 160 pixels por polegada. É tipo a resolução de um Apple Watch hoje em dia. As vendas desse primeiro modelo começaram em 29 de junho e, além dessa tela bem modesta, o resto das especificações também não eram nada impressionantes para os padrões de hoje. Câmera de 2 megapixels, 8 GB de armazenamento, 128 MB de RAM e conectividade GSM era o que ele possuía, mas mesmo assim era o aparelho que conseguia concentrar em um único device seu telefone, seu iPod e um comunicador com a internet. Foi só em 2008, com a chegada do iPhone 3G, que a Apple abriu a famosa App Store, que com a ajuda de vários parceiros conseguia entregar um outro grande diferencial para os seus clientes através dos aplicativos. O iOS 3.1 ainda engateava em funcionalidades e recursos, mas foi legal ver como o sucesso da plataforma não dependia exclusivamente da fabricante. Foi nesse modelo que a Apple introduziu a conectividade 3G e o sensor de AGPS, que ajudava, além de outras coisas, na navegação mais rápida dentro dos mapas. Ele foi anunciado por $200 no modelo de 8 GB e $300 no modelo de 16 GB. Esse foi o primeiro iPhone a chegar oficialmente no Brasil através das operadoras Claro e TIM. Até que não demorou muito, né? Na geração seguinte, com o iPhone 3GS, a Apple dobrou as opções de armazenamento e conseguiu incluir um chip com muito mais poder de processamento de dados e imagem, além de dobrar também a capacidade de memória RAM, que chegava em 256 MB. Além dessas características mais técnicas e do início do que se tornaria na Siri e o controle de voz, uma grande novidade era a câmera de maior resolução, que permitia gravar vídeos. Olha como são as coisas, né? Foi só na terceira geração de iPhone que ele conseguiu gravar um vídeo. Acho que o sucesso real oficial só chegou em 2010 com o iPhone 4, modelo que mudou muito no design, adotando as linhas mais retas e o corpo de aço inoxidável desenhado pelo Jony Ive. Aliás, falando de corpo e tals, vocês lembram do problemão que esse modelo tinha por conta das antenas mal posicionadas? Os caras tiveram a coragem de meter uma de "você tá usando errado" para tentar apagar o karma do Antena Gate, mas, por outro lado, impulsionou em 200.000% a venda de capinhas. Tem uma história bem legal sobre esse modelo, porque pouco tempo antes do lançamento, um protótipo foi esquecido num bar perto do campus da Apple, e o cara que encontrou vendeu a unidade pro Gizmodo, um site de tecnologia bem famoso na época que, enfim, vazou todas as informações e design final do produto antes do seu lançamento oficial. O iPhone 4 trouxe coisas interessantes ao ecossistema da Apple, porque foi nesse modelo que eles trocaram o iPhone OS para iOS, sistema que acabou indo para outros dispositivos da marca, como o iPod Touch, iPad e Apple TV. Outra novidade bem da hora foi a tela de Retina Display, que mesmo sendo de 3.5 polegadas, entregava uma resolução de 960 por 640 pixels e uma densidade de 330 pixels por polegada, que para os padrões da época era um avanço bem grande. Para fechar, esse foi o primeiro iPhone com a câmera frontal com qualidade VGA, usada para videochamadas com FaceTime, bem como o uso do chip de processamento Apple A4, e ainda tinha os 512 MB de RAM, dobrando novamente a capacidade em relação à geração anterior. No ano seguinte, em 2011, com o iPhone 4S, eles não mudaram praticamente nada no design, mas incluíram alguns recortes no corpo de aço para melhorar a receptividade do sinal das antenas. A letra S, no final do modelo, indicava nessa geração a inclusão da Siri, assistente virtual que veio se aprimorando desde o 3GS e que se firmou como um dos recursos mais diferenciados dos iPhones. Claro que eles atualizaram mais uma vez o hardware, incluindo o chip Apple A5 e a possibilidade de armazenamento de até 64 GB, mas além da Siri, o grande diferencial ficava mesmo para a nova câmera de 8 megapixels, que conseguia entregar vídeos em formato Full HD com uma qualidade bem superior, por ter uma lente com mais abertura e, consequentemente, mais luz sendo captada. Além disso, foi nessa geração que o iCloud e o iMessage deram as caras. Para vocês se recordarem, nessa época a concorrência estava lançando o Galaxy S2 e o Google estava investindo ainda mais no lançamento da sua linha dedicada com o Galaxy Nexus. No Brasil, ele chegou em 15 de dezembro, custando entre R$ 2.600 para a versão de 16 GB e R$ 3.000 para a versão de 32 GB. A parte mais triste de toda essa história é que esse foi o último modelo que o Steve Jobs viu ser lançado. Um dia depois do evento de lançamento, que inclusive ele nem chegou a participar, a mente por trás de toda essa revolução dentro da indústria de tecnologia veio a falecer por conta das complicações do seu câncer no pâncreas. Foi só em 2012, na era do Tim Cook, ou seja, Tim Cozinheiro, que a Apple mostrou um design novo para o seu aparelho, com a tela super hiper nova, mais esticada e com incríveis 4 polegadas. Ele tinha resolução de 1136x640 e uma baita novidade com a nova fileira de apps na tela inicial. Sim, eles esticaram a tela para caber mais uma fila de apps. Brincadeiras à parte, o corpo do aparelho passou a ser construído em alumínio, o que dava ainda mais leveza e menor espessura ao aparelho. Mas olhando de fora, era só um iPhone 4 esticado. Uma característica legal dessa época e que resiste até hoje foi a introdução do conector Lightning, o que virou padrão de praticamente todos os produtos da empresa desde então. O iPhone 5 foi o primeiro a ter conectividade 4G e Wi-Fi de 5 GHz, além do processador atualizado, o Apple A6. 1 GB de memória RAM, dobrando o que era anterior. Posteriormente, claro, mais tempo de bateria. Um fato interessante é que, mesmo sendo o primeiro equipamento sem o dedo do Jobs, no dia do lançamento o iPhone 5 bateu recorde de venda, registrando 2 milhões de unidades nas primeiras 24 horas e dobrando o recorde anterior, que era do iPhone 4S. As ações da Apple também bateram recorde de mercado e meio que traçou o futuro do que hoje é a empresa de tecnologia com maior valor do mundo. No ano seguinte, além da atualização com o iPhone 5S, a empresa também lançou a sua versão de baixo custo com o iPhone 5C, aquele todo coloridinho. Esse modelo mais barato tinha praticamente o mesmo hardware do iPhone 5, mas o corpo era construído em policarbonato e tinha opções de cores bem chamativas. Teve quem curtiu por ser um iPhone mais barato, mas também teve quem odiou e passou a falar que sentia saudades do Jobs. Entretanto, o grande diferencial do 5S, que era o sensor Touch ID, foi deixado de lado nesse modelo mais basicão. Além do Touch ID, o iPhone 5S foi o primeiro a ter um chip com arquitetura de 64 bits, possibilitando o dobro de velocidade do modelo anterior e mais segurança, já que tanto o sistema como os aplicativos tiraram proveito desse novo chip A7, bem como a câmera melhorada, que além de novos recursos de software, receberam um novo flash Dual LED. Outra novidade foram as cores cinza espacial e dourada, que deram as caras nessa geração e passaram a ser mais opções, além do preto e prateado que vinham desde o iPhone 4. E foi só no iPhone 6, em 2014, que a Apple resolveu aumentar seu leque de opções e, além da opção padrão, com tela de 4.7 polegadas com resolução HD, introduziu o iPhone 6 Plus com tela de 5.5 polegadas e aí sim chegando com resolução Full HD. A única diferença mesmo era o tamanho de tela e, consequentemente, o tamanho da bateria, já que o hardware era o mesmo nas duas versões, ou seja, chip A8 dual core, 1 GB de memória RAM, RAM, iOS 8, versões de 16, 32, 64 e 128 GB de armazenamento e, para fechar, Apple Pay, serviço de pagamento sem fio que foi um grande avanço dessa geração. Ah, a câmera da versão Plus também tinha um sistema de estabilização óptico, enquanto na versão normal era só digital, mas a câmera em si tinha o mesmo sensor de 8 megapixels que permitia gravar em Full HD a 60 quadros por segundo. Não sei se vocês vão se lembrar dessa informação, mas foi essa versão que começou a dobrar misteriosamente no bolso da galera. Teve até o canal Unbox Therapy que bateu milhões de views em um vídeo que ele demonstrava o quão fácil era dobrar um iPhone 6 Plus. Apesar dos deslizes, essa foi a geração de iPhones mais vendida da história, batendo um total de 220 milhões de unidades ao redor do mundo e com preços que começavam em $650 para o iPhone 6 de 16 GB e chegavam até a $950 para o 6 Plus de 128 GB. No Brasil, esses valores variaram entre R$ 3.200 e R$ 4.400, superando com folga o valor de R$ 3.600 do topo de linha anterior, o 5S de 64 GB. Em 2015, não se esperava muita evolução de design nem do iPhone 6S nem do 6S Plus, porque, como toda geração S, seriam alguns avanços mais substanciais, e assim foi. A grande novidade dessa geração foi o 3D Touch, uma tecnologia que conseguia detectar pressão na tela e interagir com o sistema de uma forma diferente do que só apertar e segurar, que era usado até então. Eu poderia também falar que a câmera sofreu um leve upgrade para os 12 megapixels, liberando enfim a possibilidade de gravar em 4K, mas a real mesmo é que a Apple estava só tentando não fazer bobagem, porque como a geração anterior foi muito bem aceita pelo público, eles não podiam errar. Claro que as vendas não registraram os mesmos recordes, até porque os avanços eram mínimos, mas foi até um lance de admitir que o mercado estava saturado pra caramba e não tinha muito mais para onde caminhar naquela época. Pouco tempo depois, no início de 2016, foi anunciado o primeiro iPhone SE, para quem não queria migrar de vez para as telas maiores e ainda assim ter um hardware atualizado. Ele foi o modelo responsável por aposentar de vez o iPhone 5C e manter um preço reduzido frente aos modelos que haviam chegado recentemente nas prateleiras. Foi com o iPhone 7 e 7 Plus que esse lance de ter pequenas evoluções ficou ainda mais evidente. O design lá do iPhone 6 se manteve por mais um ano com pequenas mudanças de cor e acabamento. Quem aí lembra do Jet Black e a falta do P2? Pois é, essas mudanças começaram a ser exploradas por parte do software. As atualizações eram esperadas, então chegava com essa geração o chip A10 Fusion Quad-Core com 3 GB de RAM, mas com uma novidade que eu curti bastante, que foi o fato da empresa ter incluído o IP67, que a Samsung até já oferecia nos seus equipamentos, mas foi o primeiro modelo da Apple a ter algum tipo de resistência a líquidos e poeira. Voltando para o software, foi nessa geração que o modo retrato foi introduzido, aquele que faz a foto ter um fundinho desfocado, e que muita gente curtiu. Além de, claro, ter a versão Plus com a segunda câmera traseira com 2 vezes de zoom para se distanciar um pouco mais da versão padrão, que só tinha uma lente traseira. Um outro avanço bem significativo que demorou para chegar foi a presença de alto-falantes estéreos. Esse demorou, né? E para comemorar os 10 anos de iPhone, em setembro de 2017, a empresa lançou 3 modelos: o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X, ou o iPhone 10, de uma só vez. O 8 e o 8 Plus seguiam com o design dos modelos anteriores, com a diferença que agora eles tinham o corpo em metal e vidro, o que possibilitava incluir o carregamento sem fio e também tinha um hardware renovado, com o chip Apple A11 Bionic, com o maior foco em inteligência artificial. Também achei legal que eles possuíam versões de 64 e 256 GB de armazenamento, fazendo com que o mínimo de espaço já fosse muito bom. Agora, o grande destaque desse lançamento foi o iPhone X, ou o iPhone 10, que chegou com um design totalmente renovado e cheio de tendências que o mercado adotaria dali em diante. Sim, eu tô falando da tela OLED super esticada com um notch para abrigar os sensores da câmera e o desbloqueio facial, o Face ID, além das câmeras traseiras em formato de sinal de trânsito que quase todo intermediário do ano seguinte copiou. Nesse lançamento, eles conseguiram subir muito a barreira de preço e specs e inserir um modelo super premium da linha, que hoje em dia a gente conhece como iPhone Pro. Além do grande destaque para a tela, as câmeras traseiras receberam ajuda do sensor de profundidade para entregar resultados ainda melhores nas fotografias em modo retrato, além de uma forcinha com o desenvolvimento da fotografia computacional, que consegue melhorar o resultado de fotos e vídeos com a ajuda da inteligência artificial. Já em 2018, o design mais clássico foi deixado de lado e a Apple lançou somente o iPhone XS e o XS Max, ou 10S e o 10S Max. O modelo para ser o equivalente ao modelo Plus das linhas anteriores e ainda introduziram o mais baratinho, o iPhone XR. Os modelos ficaram um pouco mais altos também, com o XR custando a partir de $750, o XS $1,000 e o XS Max $1,100 lá nos Estados Unidos. Por aqui, os valores bateram recorde, porque ficaram entre $5,200 para o XR de 64GB e R$10.000 para o XS Max de 512GB de armazenamento. Engraçado que com a chegada desses novos modelos, o modelo anterior foi descontinuado. Então isso só deu 10 meses de vida para o iPhone X, ou iPhone X. Para resumir, como toda geração S, os avanços de design foram mais modestos, mas o que realmente chamou muita atenção foi a qualidade das câmeras, que conseguiram subir o nível mesmo em ambientes com baixa luz. O desempenho espetacular do chip A12 Bionic, a tela de OLED com a qualidade bem incrível e, claro, a bateria monstrona do XR, que conseguiu ter o melhor desempenho de bateria de toda a linha dos iPhones, impulsionado também pela tela de menor resolução e tamanho. Para caminhar para o final da história do iPhone, em 2019 a Apple resolveu simplificar um pouco dos nomes e meio que criou essa tendência que a gente pode esperar daqui para frente. Então a gente teve o iPhone 11 como a evolução do XR, o iPhone 11 Pro e o 11 Pro Max como a evolução do XS e XX Max, e todos eles receberam o mesmo chip A13 Bionic de 6 núcleos. Os preços também deram uma melhorada, começando em $700 ou R$5.000 no Brasil para o iPhone 11, subindo para os $1,000 ou R$7.000 no modelo 11 Pro e chegando no topo de $1,450 ou R$9.600 no iPhone Pro Max de 512GB de armazenamento. Pelo menos estava mais barato do que os R$10.000 do XS Max de 512GB de armazenamento, né? Enfim, o iPhone 11 continua sendo menos caro com desempenho de topo de linha e bateria surpreendente por conta da tela de menor resolução, e os modelos 11 Pro e 11 Pro Max levaram as três câmeras principal wide zoom para um novo nível. Engraçado pensar em como a Apple poderia ter melhorado o jogo para os iPhones 12, e bem, eles meio que conseguiram e eu comento já já. Mas para fechar a família 11, eu ouso dizer que não tinha nenhum topo de linha com a bateria, tela e câmeras tão boas quanto o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max no mercado em 2019. Eu falei que seria meio difícil deles melhorarem câmera, mas o que aconteceu com a geração 12 dos iPhones lançados no ano passado foi a inclusão da capacidade de gravação com certificação Dolby Vision na HDR. O que outros fabricantes vêm fazendo é usar a gravação em HDR de um codec open source, mas o que a Apple fez foi subir ainda mais a qualidade de um vídeo gravado com os iPhones por conta desse codec. O mais louco é que isso está disponível em toda a linha, tanto no menor iPhone da história com tela de 5 polegadas, o iPhone 12 mini, quanto no maiorzão, o iPhone 12 Pro Max com tela de 6.7 polegadas, que inclusive tem um sensor para foto e vídeo estabilizado, diferente dos demais. Em resumo, todos eles possuem tela AMOLED Super Retina XDR, processador A14 Bionic, câmera principal com maior abertura da lente para captar mais luz, lente ultra-wide para um ângulo mais aberto de foto e vídeo, e na família Pro ainda está disponível as lentes de zoom. Os preços também tiveram uma pequena diferença, já que o modelo mais barato à venda nos Estados Unidos subiu $30, começando em 729 trumps. Na verdade não é mais Trump, é Biden, né? Isso no iPhone 12 mini de 64GB. Mas esse valor chega em $1,400 no Pro Max de 512GB de armazenamento. Aliás, não tem como fechar esse podcast aqui exclusivo para falar da história dos iPhones sem falar que nessa nova geração nenhum iPhone veio com carregador na caixa, o que fez a Apple teoricamente reduzir drasticamente o impacto ambiental, já que é menos componente na caixa, ela vai ficar menor e agora dá para levar o dobro de iPhone no container. Eu preciso só fazer um adendo na história do iPhone, porque no ano passado também foi lançado um novo iPhone SE, o iPhone SE de 2020. E eu só queria lembrar que essa nova versão foi uma atualização interessante para a linha SE, que basicamente pega um design antigo, coloca o hardware da geração atual vigente e pronto, temos mais um iPhone no mercado. Nesse ano, a Apple trouxe o design idêntico ao iPhone 8, com o simples centralizado do logo, e colocou o hardware do iPhone 11, ou seja, usaram o chip A13 Bionic, porém com 3 GB de RAM, mas que trouxe para o smartphone baratinho da Apple de 2020 um desempenho próximo ao dos modelos mais caros. Ele tem uma bateria um pouco mais fraca, abre mão do IP68 se comparado ao iPhone 11, mas a grande perda nesse comparativo fica para a lente secundária, que tudo bem, pode não fazer falta para muita gente, mas para a gente do Escolha Segura acabou fazendo muita falta. Para fechar, os preços do iPhone SE 2020 começaram em R$3.700 e chegaram até R$4.500 no modelo de 256 GB na data de lançamento. Dá para achar esse iPhone um pouco mais barato hoje em dia, porque enfim, já tem um tempo de lançado, mas é aquele iPhone barato, só que não muito, sabe? Mas vamos lá fechar esse podcast. Bom, essa foi a história dos iPhones, passando pelo smartphone da Motorola que tinha iTunes até a recém-chegada dos novos iPhones 12 no mercado. Mas eu quero saber, qual iPhone vocês mais gostaram? Vocês já tiveram algum iPhone? Me conta por e-mail lá no podcast@escolhasegura.com.br. Eu vou adorar saber a história de vocês com o iPhone e eu trago as mensagens de vocês em um próximo podcast publicado aqui no nosso feed, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.